Prio apresenta a rede. Quem diz Prio Elétrico diz mais de 8 mil pontos de carregamento prontos a carregar. E ainda diz por todo o país com mais de 16 mil quilómetros de estrada para andar. Ora, diz quem fez as contas que isso dá em média um ponto por cada 2 quilómetros de estrada. O que é capaz de chegar? Que é como quem diz, está tudo ligado e pronto para poupar. Prio, energia para mudar.
Olá, bem-vindos ao Volt Life, o podcast dedicado à mobilidade elétrica e à transição energética. Neste episódio, número 75, vamos conhecer melhor a Atlante, que tem um objetivo muito ambicioso, que é se tornar a maior rede de carregamento rápido e ultra-rápido no sul da Europa. E por isso, vamos conversar com Pedro Nunes, General Manager de Portugal da Atlante. E como é habitual, tenho o prazer de ter aqui como colegas do painel o Pedro Faria e o Telmo Azevedo, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE. Boa tarde a todos. Convém dizer já agora, para registro histórico, que este podcast está a ser gravado no dia 18 de Abril, é sempre importante para referência futura. Pedro, obrigado, Pedro Nunes, obrigado por estar connosco. O objetivo é mesmo este, querem mesmo ser o maior operador de postos rápidos e ultrarrápidos no sul da Europa, e já agora, e que significa o quê para Portugal?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É verdade, claro que é verdade, o objetivo é ambicioso, mas é verdade que a Atlante pretende ser o maior operador do sul da Europa, especialmente nos países onde está, Portugal, França, Espanha e Itália. Portugal é a parte mais fácil, porque a Atlante entrou em Portugal em fevereiro do ano passado por aquisição de um operador que estava no mercado, que era a KPLC, e hoje nós já somos em Portugal o operador, quando falamos de equipamentos rápidos e ultra-rápidos, já somos o operador número 2 em Portugal. Portanto, parte do caminho em Portugal está feito. Portanto, temos que agora continuar a trabalhar. E o objetivo é chegarmos a número 1, operador número 1 em Portugal, quando falamos de equipamentos rápidos e ultra-rápidos, que é essa a estratégia da Atlante nas geografias onde está, rede de carregamento rápido e ultra-rápido.
Pode dar-nos uma ideia de números? O que é que significa ser o número 2 atualmente em Portugal?
Nós temos na nossa rede cerca de 440 postos, não pontos, postos de carregamento, e que quase 250, ou melhor, 270 neste momento, nós fazemos muitas instalações, são rápidos e ultra-rápidos.
Sim.
Detalhe, são cerca de 250 rápidos e 25 ultra-rápidos.
E planos para o futuro próximo? Pode dar-nos algumas ideias de qual é o nível de velocidade que querem fazer esta expansão, já que este objetivo é bastante ambicioso?
Sim, é mais difícil, é muito mais difícil do que o que parece. Na verdade, nós no ano passado fizemos, do meu ponto de vista, e já estou na unidade há alguns anos, fizemos algo notável. Nós instalámos cerca de 17 equipamentos por mês. Portanto, isto está registado nos vossos relatórios da UVE. Portanto, foi algo notável, cerca de 200, quase 200 equipamentos. Não é possível fazê-lo todos os anos. Portanto, nós no primeiro trimestre deste ano colocámos 2 online. E, portanto, quer dizer que nos próximos trimestres temos que fazer muito mais. Isto devido a... temos que assinar contratos. Portanto, já temos que ter um pipeline com assinatura de contratos. E depois temos que fazer todos os processos que vocês sabem, de ligações à rede, instalações, certificações. Mas a verdade é que isto significa que nós temos que continuar com este ritmo. Os nossos objetivos é este ano colocar mais de 200 postos online em Portugal. Só em Portugal.
E sempre rápido. Estes 200 são rápidos e ultra-rápidos.
Sempre rápidos e ultra-rápidos. Obviamente, instalaremos alguns carregadores normais, como fazemos já duas localizações, 2 outlets em Portugal, porque em alguns locais os nossos parceiros pretendem, ou exigem, se quiserem, que também tenham uma componente de carregamentos normais. E nestes casos, obviamente, nós estaremos também carregamentos normais.
Muito bem. Telmo, eu sei que tens uma pergunta aí mais sobre a forma de operação da Atlante em Portugal.
Sim, portanto, nós tivemos a informação esta semana e tivemos presentes também numa inauguração de um hub que a Atlante inaugurou esta semana em Bragança, na qual já tivemos a constatação que a Atlante também já é um comercializador de energia para a mobilidade elétrica, portanto já é um SEM, já vende energia para se carregar nos postos da nossa rede pública. E a minha questão é se essa nova frente também de serem SEM se vai expandir para terem uma app, para terem cartões físicos, para terem um merchandising também para como os restantes SEMs que temos já no nosso mercado, como é que vai evoluir também essa vossa vertente e se esse SEM já agora vai interoperar tanto em Portugal como nos restantes países onde há tanto vai estar presente, ou seja, se vão ter um roaming logo de raiz com esse vosso cartão e essa vossa aplicação.
Sim, vamos sim para todas as questões. Ok, primeira questão. Nós temos a licença já há alguns meses, seguramente algumas semanas, e nós tomámos a decisão de tirar a licença de SEM, ok, em português de SEM, por duas razões principais. Primeiro, pela questão do POS, da questão do TPA que temos colocado em todos os nossos equipamentos. Nós temos uma rede de grande dimensão, como já discutimos. Pretendemos instalar muitos equipamentos que serão rápidos e ultra rápidos. Temos que colocar o POS nos equipamentos e, portanto, e para isso teríamos que fazer uma parceria com o SEM ou tornar-nos SEM. Portanto, primeiro ponto para nós foi, ok.
Só para explicar um bocadinho aqui a questão da linguagem mais técnica, TPA, estamos a falar do aparelho que permite o pagamento diretamente no posto, é isso, não é? Isso, com o cartão de crédito.
É isso mesmo. Para termos, é isso mesmo. Ok. Para cumprir os requisitos da AFIR e podermos ter carregamentos nos nossos equipamentos com o cartão de débito ou de crédito, teríamos que fazer uma parceria com o SEM ou que nos tornarmos SEMs, de acordo com a legislação nacional. E, portanto, a nossa decisão foi um impulso para a nossa decisão, vamos tornar-nos SEM. Por outro lado, é também importante para nós, com os parceiros que nós temos, vocês conhecem alguns parceiros de dimensão em Portugal, podemos ter a capacidade de fazer parcerias, de fidelizar clientes, de fazer outras formas de angariar e de motivar e de aumentar. E, portanto, estes dois requisitos, se quiserem, programas de fidelização, por um lado, e permitir o pagamento no TPA, foram os dois requisitos que impulsionaram a nossa decisão de ser SEM. Portanto, todos os nossos TPAs, que permitem o carregamento com cartão de crédito, terão a licença Atlante, licença de SEM Atlante. E teremos também, no final de julho, em princípio, portanto, estes processos são complexos, teremos uma app da Atlante, que funcionará em Portugal, e também nas outras três geografias onde nós estamos, ou seja, será possível carregar com a nossa app em Portugal, Espanha, França e Itália. O preço que nós vamos colocar, quer no POS, quer na app, e a estratégia que temos é que o preço seja um preço competitivo. O preço que foi colocado no POS, no TPA que está em Bragança, onde vocês estiveram, foi um preço que foi publicitado também para vocês, foi 65 cêntimos com tudo incluído, com o preço final, com taxa de operação, com a energia, com o IVA, com todas as taxas.
Portanto, vossa estratégia também passa por uma transparência de preço para facilitar aqui a vida aos...
Sim, não é fácil. Chegamos em toda a nossa rede e colocamos o preço em quilowatt-hora. Okay? Mas é verdade, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de utilização, do ponto de vista comercial, se quiserem, que para equipamentos de elevada potência, e no caso os equipamentos que estão em Bragança são equipamentos de 300 kW, que a melhor forma de colocarmos o preço mais transparente, mas também do ponto de vista do utilizador, não só na transparência porque sabe, mas a forma mais fair, mais razoável de cobrar o carregamento, é cobrar um preço por kW. E, portanto, o que nós colocamos é uma taxa de operação nos equipamentos de 300 kW totalmente por kWh e depois juntamos o valor da energia e no pós o valor que se poderá ver é um valor final com o IVA incluído.
É possível.
É possível, sem problema. Sim, Pedro, algumas perguntas. Eu também tenho uma difícil que fica já aqui para o fim, mas uma delas tem a ver com o retrofit dos equipamentos que vocês já têm. Vocês têm muitos equipamentos em Portugal e, portanto, o TPA só é obrigatório para os novos. Como é que está previsto esse, esse, esse passo? Vão fazer o retrofit? Quando? Alguns são obrigatórios, obviamente, mas eu julgo que a maior parte dos postos que vocês têm não têm essa obrigação. Vão fazê-lo? Bem, ou como é que vai, como é que vai funcionar isso?
Não tem. Nós de cerca de 280 postos entre ultra-rápidos e rápidos que nós temos na rede, nós temos, obviamente, todo o histórico de valores, taxas de operação e de consumo de energia durante os últimos meses e alguns anos, e, portanto, nós olhamos, estamos a olhar para a rede, estamos a olhar para este histórico, estamos a olhar para a localização e já definimos um plano para colocar o TPA num conjunto de equipamentos que já estão instalados. Obviamente, desculpem, os que vamos instalar, obviamente, e por lei, terão o TPA, está definida a estratégia, a estratégia de preço, está tudo definido. Isso é o que já estamos a fazer, incluindo em Bragança, está instalado e, portanto, não está neste momento operacional por nossa decisão, porque temos alguns acertos, traduções de informação que está no ecrã, mas estará online.
Vimos que haviam ali alguns problemas.
Mas os equipamentos foram instalados antes do 13 de Abril, se quiserem. Portanto, não, para ficar claro, portanto, não há problema nenhum. Mas na próxima semana o equipamento estará totalmente, o TPA totalmente online. Os equipamentos que já estão instalados e operacionais, rápidos ou ultra-rápidos, nós já fizemos um plano e, se quiserem, parece-nos lógico, tínhamos olhado para o Algarve e para as zonas, numa primeira fase, para a zona
turismo.
Do Algarve e depois todas as zonas perto da fronteira. Pareceu-nos lógico, colocámos aqui alguns critérios, e dois que me lembro são estes, e foram selecionámos todos os equipamentos, e fizemos um plano, e vamos, ainda este ano, tentar que nesses locais possamos começar a instalar TPAs. É mais difícil do que instalá-los em posições novas, em alguns locais vamos ter que pôr suportes, vamos ter que fazer algumas pequenas obras, obviamente, mas temos no plano, já até ao final do ano, entre 50 a 100 locais existentes, adicionarmos o TPA.
Já agora TPA. Um pedido de opinião, Pedro, sobre esta discussão tem sido muito acesa, sobre a utilização de cartões de crédito ou débito nos postos. As vossas expectativas relativamente a isto são que a taxa de utilização de cartão de crédito versus outros métodos de pagamentos que nós estamos habituados em Portugal será elevada, será baixa? Não tenho ideia.
Esta é uma pergunta mais difícil. Esta é uma pergunta mais difícil, que é, nós temos esta solução já a funcionar em Itália, França, e portanto foi a solução que nós adotámos. Do ponto de vista até de hardware e solução tecnológica, nós pegámos na solução de lá e instalámos em Portugal. E por isso fomos rápidos, não temos problemas de implementação. E nós temos dados da taxa de captação do TPA em Itália.
São outras realidades, não é?
Sim, o mercado é muito menos maduro, como começaram mais tarde, estão menos habituados a cartões físicos e podem ter começado logo com mais interesse ou maior habituação nos cartões de crédito. Nós estamos falando de taxas de 25%, por exemplo.
Uhum.
E, portanto, o que quer dizer que em Portugal uma taxa destas podia mudar muita coisa no mercado do SEMES. Mas não creio que isto em Portugal vá acontecer para já. Eu diria, e agora é apenas uma discussão, que é, a maior parte dos cartões que nós temos são cartões de empresas. Esses cartões de empresas continuam a usar o cartão físico ou app, porque as pessoas que vão carregar têm um preço diferente e é pago pela empresa, portanto esses não cairão nos TPAs. Os particulares, se o preço do POS no TPA for competitivo, isto é uma questão de mercado, talvez os particulares possam aderir e possam começar a aderir rapidamente usando o seu cartão de crédito. Obviamente, os particulares, este processo terá algum tempo de crescimento, de acordo também com as vendas no mercado do B2C. Mas a minha opinião é que sim, que deverá ter uma adesão interessante. Mas é a minha opinião enquanto utilizador.
Sim, 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 enquanto utilizador.
Já agora, pegando só nessa questão do retrofit, e para quem não sabe o que é que se vai passar, é que todos os postos antigos que já estão instalados na rede têm até dia 1 de janeiro de 2027 de colocar também os postos acima de 50 kW, colocar também o pagamento com cartão bancário. E E os postos só, que só os da autoestrada e perto das vias transatlânticas, portanto, autoestradas, e neste caso a Atlante só tem um posto mais perto, que está a 5 km da A17, que é o Pingo Doce da Marinha da Guia, e portanto esse seria o único que seria mais próximo, mas também está, não faz parte desse vosso critério do sul e junto com a fronteira. Mas relembro que o Hub de Lolé, que julgo também é da Atlante, que está lá embaixo, lá no Algarve.
Sim.
E a minha única questão é relativamente a esse Hub, e só é obrigatório colocar o TPA nos postos rápidos, e naquele tem 3 postos rápidos. Pensam também colocar nos postos de 22 kW?
Sim, claro, todos. Claro, okay. Claro, o Hub de Lolé, que é um Hub móvel, que tem 9 equipamentos, se não falhar de maneira, tem 9 equipamentos, sim, são todos alinhados. Não, o que faremos aí seguramente é colocar mais do que um TPA, não colocaremos seguramente o TPA, há várias formas de o fazer tecnicamente, mas não colocaremos um TPA por equipamento, não é?
Certo.
Colocaremos TPAs bem localizados para que se possa carregar no rápido, no ultra rápido e no normal. Não faz sentido, esta discussão sobre o Adolé ainda não tivemos, não faz sentido para mim colocarmos a possibilidade de carregar usando o TPA no rápido e ultra rápido, e tendo os normais mesmo ao lado.
Sim, é difícil,
não,
de compreender para os utilizadores.
Sim, parece-me. E sobre o Pingo Doce da Marinha da Guia? Marinha da Guia?
Sim, é a Marinha da Guia, sim.
Sim, mesmo não estando naquele critério que eu disse, obviamente será instalado lá o TPA de acordo com a legislação.
Claro, é só porque é um dos postos de 180 kW e que faz sentido, e portanto é daqueles que mais utilizadores usam e têm estado muito satisfeitos com a qualidade daquele posto, e portanto acho que faz sentido também ter esse tipo de interface.
Uma pergunta agora sobre, ainda há pouco falou das possibilidades que existem, de parcerias e todas as outras questões interessantes para os clientes. A Atlante está muito associada à Stellantis, já que é uma parceria muito forte. Em Portugal também é assim? Há alguma coisa que possa falar sobre isso?
Essa parceria, existe a parceria, obviamente, a parceria internacional que teve na base da Atlante, portanto é uma empresa recente. Essa parceria em Portugal, mesmo nos outros países, mas especialmente em Portugal, tem que ser trabalhada e tem que ser agora, temos que colocar alguma força nesta parceria, e acho que a questão da app e a questão de termos SEM é uma das formas de podermos agora fazer crescer esta parceria, por um lado. E por outro, há depois também, mas isso é normal, todos os concessionários, portanto todos os vendedores da Stellantis, que são muitíssimos,
sim,
em que nós podemos e devemos olhar, ainda não o fizemos, e colocarmos equipamentos também rápidos e ultra rápidos, e depois fazer as parcerias com através da app, que me parecem que mais cedo ou mais tarde terão que ser feitas.
Mas é, por exemplo, uma ideia, é porque as pessoas perguntam sempre isto, é possível imaginar, eu sei que é muito cedo para responder, mas é possível imaginar, por exemplo, um desconto para quem compra carros para as marcas do grupo Stellantis, que são várias?
Sim, claro que sim. Através da app pode-se fazer um desconto na energia. Não poderemos mexer na taxa de operação, mas é possível fazer um desconto na energia, como já é feito, aliás, por outras marcas que já fazem isso. É perfeitamente possível que, através da nossa app e para os nossos clientes, não só para a Stellantis, mas para outros parceiros que nós temos, parceiros do retalho, que se possamos fazer descontos para os clientes que vão comprar um carro ou que vão a um determinado supermercado e possam ter desconto na nossa rede de carregamento, ou ao contrário. Mas isto, e para isto é preciso termos tecnologia e a licença que já temos.
Ok.
Sim, e o operador pode decidir, a Stellantis pode decidir até entrar com uma comparticipação na taxa de operação. Ela tem que ser paga, mas pode, como
obviamente,
pode inclusivamente ser oferta. Pode.
Obviamente, essa ideia para mim faz todo sentido. Nós precisamos aumentar o
respeito. Exato. Eu queria deixar duas notas. Uma, primeira, de que a Atlante, na maior parte dos seus carregadores, tem um tarifário muito alinhado, é exatamente aquilo que a UVE defende. Um tarifário simplificado ao quilowatt-hora. Eu salvo erro, é 30 cêntimos o quilowatt-hora nos ultra-rápidos. Que depois adiciona um tarifário por tempo ao fim de 40 minutos. Isto é aquilo que nós defendemos e já está em uso. Entrou com o pé direito na operação, e isso é muito salutar. E depois queria fazer uma pergunta assim um pouco mais difícil, já sei que dificilmente terei resposta, mas a Atlante assegurou um financiamento de 50 milhões de euros, perto disso, 49 e qualquer, 50 milhões de euros para Portugal, Espanha, França e Itália. Eu julgo que até o posto de Bragança já é fruto desse investimento, certo, Pedro?
Certo.
Já vem nisso. Nós podemos esperar aqui quanto deste valor para Portugal? É significativo? Como é que esta verba vai ser aplicada no nosso país?
É sempre significativo. É um valor por ponto instalado. E é sempre significativo quando nós temos que colocar, por exemplo, como no projeto de Bragança, são investimentos na ordem de quase 500 mil euros. Portanto, qualquer valor, isto é o que foi feito, uma ligação em um transformador, uma ligação em média tensão, dois equipamentos de 300 kW, todas as infraestruturas. Portanto, é sempre positivo quando há um apoio para colocarmos estes projetos no terreno. E a Atlante fez as candidaturas e recebeu esse apoio para as quatro geografias. Para Portugal, além de Bragança, nós temos mais três já instalados, que são Vila Velha de Ródão, Guarda e Tondela. E não é por isso de Tondela, portanto foi uma coincidência.
Coincidência.
O próximo que será inaugurado, creio que é Vila Velha de Ródão, e depois os outros dois já estão instalados, estamos apenas a aguardar conexões. E até abril de 2026, nós em Portugal teremos cerca de 68 locais como estes, mas não podemos ter menos ou mais, dependendo do número de pontos que nós possamos colocar em cada local. Portanto, todas estas candidaturas que a Atlante tem para este projeto CEF, cofinanciados pela Comunidade Europeia, entre Espanha, França, Itália e Portugal, cerca de 50 a 60 serão em Portugal, e nós estamos a trabalhar, ou já estamos em instalação, ou já temos os contratos fechados, mas estes equipamentos e estas localizações são adicionais àquele objetivo que eu disse no início, e portanto, porque são projetos mais demorados. Nós para chegarmos ao número 1, temos que estar lá rápido. Estes projetos também têm atenção, como vocês sabem, demoram em Portugal, talvez entre 9 meses, 12 meses, 16 meses, dependendo de vários fatores.
Esses três.
Agora, sim, temos que acabar não, esta parte com o Pedro.
Falando só em projetos demorados, mas tecnologicamente inovadores, nós já trouxemos aqui ao volta aquela tecnologia SPIDE da REN para instalar postos em muito alta tensão. Prevê-se, ou seja, qual é que é o pipeline da existência desses hubs, que eu presumo que seja para alimentar hubs com muitos postos, já tem alguma localização próxima dessas linhas de alta tensão que consigam já avançar?
Temos. Nós assinámos o MOU com a REN, isso é público, vocês leram. Nós estamos a trabalhar nas localizações, estamos a tentar fechar localizações, temos muitas localizações, muitas
possibilidades.
20 localizações que estão perto das linhas de alta tensão e é possível tecnicamente executar. Agora temos que olhar para os outros requisitos técnicos, comerciais, licenciamento, de aquisição, portanto, todos estes requisitos estamos a analisar. E o objetivo é rapidamente fecharmos a primeira localização para começarmos a primeira instalação. Mas ainda não temos a primeira localização fechada, estamos a trabalhar rapidamente nisso, mas o objetivo é começar as obras ainda este ano.
Aqui a pergunta final era relativamente a estes postos que já vão ser inaugurados em breve, se são como os de Bragança e se é essa a tendência, ou seja, termos quatro pontos de carregamento ou até mais, se são estações multiponto.
Os próximos três são iguais, a mesma configuração exata de Bragança, dois equipamentos de 300 kW e quatro lugares de estacionamento, e portanto carga máxima simultânea para os 450 kW. Os próximos três serão exatamente iguais, porque já estão instalados. A tendência não será essa, a tendência será instalarmos mais postos por localização. Podem ser quatro lugares, podem ser seis lugares, oito lugares, dependendo da localização. Mas mesmo se fizéssemos agora a Bragança novamente, possivelmente já teria seis lugares ou oito lugares. Portanto, a tendência é colocar mais equipamentos, mais lugares.
Muito bem.
Acrescento que vão ser todos em restaurantes, estes três que estamos aqui a falar, por isso é muito. É para comer enquanto se está a carregar.
Mas um deles, 150 kW não dá muito tempo para comer. Não dá muito tempo para comer.
É Mas por isso é que está o quilowatt. Portanto, eu não estou a dizer para, não estou a dizer para demorar muito tempo a comer, mas pelo menos tem 40 minutos antes de começar a curar ao minuto.
Exatamente, okay? Exatamente. Isso é importante. Obrigado, Pedro. Se quiser ficar connosco, obrigado, pode ficar para esta parte das rubricas fixas. Se não quiser, pode sair naturalmente. Vamos começar agora, como é nosso hábito, pelo polo positivo e pelo polo negativo.
Ah, é? Então, temos aqui uns pontos prévios. Polo positivo. O polo positivo eu quase que podíamos atribuir à semana, porque toda esta semana foi muito positiva, é mesmo muito positiva. Nós tivemos a entrada do AFIR, tivemos logo na terça-feira também ali o exemplo com a Atlante de um terminal de pagamento, a nova app da Eneia com uma tarifa plana, como nós defendemos. Também existiram muito boas indicações para a resolução de problemas que se alargam aqui há muito tempo, que temos aqui, que se têm arrastado ao longo de muito tempo, que parece que se aproximam soluções. E vai terminar amanhã, nós estamos a gravar no dia 18, vai terminar amanhã com o evento Mobi Connect da Mobie, que também parece ser muito interessante e vai possibilitar aqui a conversa entre muitos players do mercado. Mas nós tínhamos que escolher um, e para o polo positivo eu caí aqui um bocadinho na área do Telmo, e escolhemos aqui a Eneia com a tarifa plana, que nós já defendemos há muito tempo, e que apresenta um preço de 0,38 cêntimos ao kWh, tudo incluído em AC, e 0,59 ao kWh, tudo incluído também no DC. Nem todos os postos estão na aplicação. O Telmo, se calhar, depois pode dar aqui uma chega de porque é que isto está a acontecer. Não sei, eu vejo, abro a aplicação e não vejo todos os postos, mas na parte do 0,59 DC, kWh, tudo incluído, está a Ionity. Portanto, eu vejo que aqui será um sucesso esta aplicação com esta possibilidade. Tu consegues dizer alguma coisa, Telmo, sobre porque é que não estarão todos os postos?
Porque, portanto, a Eneia está a usar uma integração com a Abjet. Portanto, eu estou a usar o roaming da Abjet para integrarem com a nossa rede nacional, e eles escolheram basicamente aqueles que conseguiriam ter uma boa taxa de rentabilidade usando a tarifa em energia. Portanto, possivelmente postos que tenham tarifas em tempo não lhes são muito, muito fáceis de calcular a tarifa em energia, e por isso escolheram para já, mas eu presumo que isto seja uma forma de entrar agora no nosso mercado. Agora vão adaptando, vendo qual é que é a usabilidade destes postos, a rotatividade, e depois ganham uns, perdem outros, mas acho que eles vão ter toda a rede na sua aplicação muito em breve.
Isto é o que se pretende. Nós, cada vez mais há soluções diferentes para o utilizador, não é? Aquelas simplificadas, quem não quiser fazer contas, tem aqui um preço total em todos os postos, não tem aqui uma situação muito simples. Quem quiser tem um certo.
E é mais uma possibilidade para quem nos visita.
É mais uma possibilidade. E é mais uma possibilidade.
Sobretudo para quem nos visita e que, portanto, chega cá e pode facilmente.
Facilmente, sim. Está alinhado com os preços de Espanha.
Sim.
Exatamente. Esta ANE está muito alinhada com os preços que tem em Espanha. Ok.
Polo negativo.
Polo negativo. Nós vamos ter que atribuir à Tesla, não é? Vamos ter que. Aqui por duas coisas. Isto que estamos a ver aqui do despedimento de cerca de 14 mil colaboradores vem de um primeiro trimestre muito negativo que a Tesla teve, que tentou explicar, mas que é difícil, quando ficaram 46 mil carros em stock para venda. Portanto, isso demonstra que as justificações são difíceis de encontrar.
Mas mais uma vez, não sei se repararam, o Elon Musk nesse aspecto, não é só nesse, mas neste particular é brilhante, como as ações começaram a descer rapidamente e ele de repente twitta: mas vamos ter um robotáxi agora. Exato. E as ações voltaram a subir.
E de 5 em 5, ele também diz de 5 em 5 anos há uma revisão da matéria dada e depois voltamos a crescer.
Exatamente.
São tudo. Eu para mim.
Atenção,
não sei se
Elon Musk anda a prometer carros autónomos desde 2015, portanto também é preciso take it to a grain of salt, como dizem os americanos. Vamos ver o que acontece.
Eles já começaram, portanto, já houve despedimentos até de pessoal sénior que sim, rapidamente anunciou a sua saída. Eu aqui vejo um sinal que não é propriamente mau para o mercado, que é que finalmente realmente existe concorrência à Tesla de uma forma que começa a dividir um pouco mais o mercado. Okay. Parece-me ser esse o motivo aqui destas alterações.
Mas, e então vamos agora para o produto em destaque. E acaba por estar relacionado. Aqui para o produto em destaque, vamos destacar a nova versão do Tesla Model Y, que na minha opinião, este Model Y que agora tem, no fundo, a bateria é o que tem maior autonomia até agora, não é? Junta, no fundo, uma grande autonomia e com a tração traseira, portanto, é uma versão intermédia entre o long range que já existia, tração integral, e a versão standard range, intermédia em termos de características e de preço. E parece-me que este Model Y tem muito a ver com aquilo que nós já há pouco falávamos da concorrência. Ou seja, estão a entrar carros neste segmento de preço com grande autonomia. Lembram assim dos amigos ali do Pedro, da Stellantis, o E3008, por exemplo, e Renault Scenic E-Tech, que nós temos cá há pouco tempo, carros ali também com autonomias à volta dos 600 km de WLTP, e portanto parece-me que a Tesla, com aquela capacidade que nenhuma outra marca tem no mercado dos elétricos, está a antecipar um pouco essa chegada à concorrência e tem aqui uma proposta que, em termos de relação autonomia-preço, acaba por ser mais apelativa, não é? E tem uma característica que eu achei curiosa, que, ao contrário do que os rumores indicavam, não é o motor do Standard Range, portanto é mais potente que o Standard Range, não é? Tem aqui uma mistura estranha. Portanto, não é só mais autonomia, também tem mais capacidade de aceleração e, portanto, é aqui um carro que certamente vai ser interessante. Claro que também já se fala, pode ser também mais um sinal que, de facto, o Model Y renovado está aí ao virar da esquina e, portanto, há que escoar estoques de peças e da capacidade de produção, e talvez seja isso, mas aqui mais uma proposta apelativa que a Tesla tem em termos de relação qualidade-preço. E agora vamos falar aqui com o Telmo. Telmo, para o carregar aqui. Deixa-me só pôr aqui a musiquinha de fundo, um bocadinho.
Hoje vamos inverter um pouco os papéis do carrega aqui. Vamos começar pelos maus exemplos e depois vamos acabar nos melhores exemplos. E portanto, este foi um caso que nós já falámos aqui várias vezes. Portanto, existe um hub em Almada que está para ser comissionado e portanto já está instalado há mais de 2 anos e os postos já chegaram a um estado de vandalismo tal que, depois de algumas queixas de vários utilizadores e da associação inclusive, portanto, já acabaram por tirar os postos vandalizados desse sítio. É um passo, pelo menos, para não termos ali lixo visual e até para não haver riscos de aqueles postos serem usados para mais vandalismo. E portanto, neste momento, o que a GME nos diz é que diz que este processo está perto de ser resolvido com o município, mas enquanto isso não é, mais vale a pena retirarem mesmo.
Sim,
não é um aspecto.
E se calhar, aqueles que foram retirados são recuperáveis, se calhar ainda são recuperáveis, provavelmente.
Ainda são recuperáveis, perdão.
Sim,
pois. Mas é algo que tem que ser resolvido rapidamente, porque está a chegar o verão. Este hub até está em frente a uma praia, por isso é que eu digo aqui que é uma vergonha à beira-mar. E portanto, pode ser um hub que pode vir a ser utilizado, embora esteja na pior localização de todos, de todos os hubs que estão instalados. Já referimos isso várias vezes. Não há vigilância, não há CCTV naquele local, está no fim do mundo, da costa. Sim. Da Caparica. E portanto, acho que deviam repensar nesta localização, embora o OPT já lá esteja, mas acho que não faz sentido este tipo de posicionamento que o município escolheu para ter este hub. Esperemos que seja
se calhar agora é mais fácil não mudar a localização, mas alterar as condições do hub, se calhar pôr algum tipo de segurança.
Possivelmente, existe uma esquadra a 200 metros desse hub e portanto é só começarem a fazer rondas para que isso se mantenha ligado e não vandalizado durante mais alguns anos.
Sim. Segundo.
E pronto, agora vamos passar para os casos positivos. Portanto, foi a Iberdrola ligou o seu primeiro posto rápido em Valpaços. Não havia nenhum posto nesta localização, no interior quase profundo de Trás-os-Montes. E, portanto, é bom vermos estas novas iniciativas. Neste caso, é num hotel, na Quinta Dona Adelaide, um hotel Olive Nature Hotel and Spa. E, portanto, é mais uma oferta numa zona onde não havia qualquer tipo de posto rápido e, portanto, que venham mais deste tipo.
Então, depois, boas notícias para aquela zona, não é? Tivemos em Bragança.
Sim, para aquela zona, a nível de turismo também é bom. Um posto que também que esteve teve quase 500 dias instalado à espera de ligação, já está, portanto, a nova área de serviço Repsol ali no Pinamanique, em Benfica, o posto rápido que estava lá a aguardar, neste momento também já está ligado e está a funcionar. Todos estes postos foram ligados pré-AFIR, portanto, ainda não têm TPAs. Que nós tanto queríamos para cumprirem, mas espero que venham a ter em breve. E depois temos aqui também a Galp, que ligou dois postos também de 120 kW no Retail Park em Setúbal, e portanto são quatro tomadas CCS, postos de 120 kW, e portanto mais uma oferta numa zona de muitos prédios sem garagem, e portanto quem vai às zonas comerciais tem sempre esta hipótese de carregar o seu veículo, e nesta zona comercial tem muitas lojas e portanto faz sentido haver estas ofertas multiponto de carregamento. E depois queríamos trazer aqui um caso que nos passou em mãos há um ano. Portanto, há um ano tivemos aqui no Volt uma entrevista com um dos responsáveis do Lidl pela rede de carregamento de postos nas suas lojas, e aqui temos hoje o Pedro, que também conhece muito bem este projeto, porque foi ele que iniciou este projeto em 2016-2017, com o Lidl, quando tinha funções na KPLC, e portanto também trouxe este assunto também por estar aqui hoje, e portanto nós, um dos pedidos que fizemos ao Lidl foi melhorar as condições de serviço de alguns destes postos, nomeadamente ter coberturas, porque alguns postos estão expostos ao sol quando a cobertura está 5 metros ao lado, e esta semana foi inaugurada uma nova loja, no Lorel, foi ligada hoje, portanto eu estive lá esta manhã já, onde já temos um posto com uma cobertura só específica para ele, com iluminação, com todas as condições para que este posto seja melhor utilizado pelos utilizadores e que eles não sintam que têm que ficar à chuva e sol enquanto, exatamente, enquanto vão às compras, enquanto todos os outros clientes que não têm veículos elétricos têm os seus carros ali coisa protegidos, e portanto acho que é uma boa iniciativa do Lidl, esperemos que agora se desenrole para as restantes lojas.
E agora começa a haver mais postos, e essas pessoas começam a escolher os postos. Antigamente as pessoas não escolhiam os postos, não é? Era aqueles que podiam usar no caminho que tinham. Agora já podem escolher, estas coisas já vão fazer a diferença, não é? Em termos de concorrência, vamos escolher os postos que garantem conforto, Pedro. Exatamente. É preciso estar atento a isso.
Não, obviamente, mas isso nós há um ano atrás, se calhar mais, sempre falámos sobre isso. A verdade é que não só o Lidl, mas também o Pingo Doce estão a ter essa atenção. Eu sei porque nós estamos a tentar não pôr ao lado, como o hotel me dizia, mas pôr debaixo
sim.
Da cobertura.
Exato.
E foi mais um Volt Life. Obrigado a todos por terem estado connosco e até para a semana. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado, um abraço.
Prio apresenta a rede. Quem diz Prio Elétrico diz mais de 8 mil pontos de carregamento prontos a carregar. E ainda diz por todo o país com mais de 16 mil quilómetros de estrada para andar. Ora, diz quem fez as contas que isso dá em média um ponto por cada 2 quilómetros de estrada. O que é capaz de chegar? Que é como quem diz, está tudo ligado e pronto para poupar. Prio, energia para mudar.